Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são destaques de hoje. O plenário da Câmara pode votar acordo com a União Europeia e fim da escala 6x1. PEC da segurança e mais proteção às mulheres também estão na pauta. O presidente do INSS afirma que Previdência já não mantém contratos com o Banco Master. Mais comissões da Câmara definem seus presidentes para 2026. A agenda de votação da Câmara nas próximas semanas pode incluir acordo Mercosul-União Europeia, da escala 6x1 e PEC da segurança, e os detalhes com Cid Queiroz.
Na abertura dos trabalhos legislativos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, previu uma agenda intensa de votações no primeiro semestre. Anunciou para logo após o Carnaval a votação do acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia.
Merece destaque a assinatura, em janeiro último, do tão esperado acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Um marco histórico que inaugura uma etapa relevante de integração e de oportunidades para o Brasil. Caberá ao Congresso Nacional analisar o texto em sua íntegra e aqui na Câmara dos Deputados daremos agilidade na discussão e aprovação desse acordo que aguardamos há 26 anos.
Mota falou que também dará prioridade para a votação da proposta de emenda à Constituição sobre segurança pública, para integrar a atuação da União e dos Estados no combate ao crime organizado, e das mudanças do Senado ao projeto de lei conhecido como PL Antifacção. O líder do maior bloco parlamentar da casa, deputado baiano Antônio Brito, do PSD, disse que a urgência para a aprovação dessas matérias é consenso em todas as bancadas.
Todos os partidos colocaram suas pautas, mas eu acho que a pauta que houve, o consenso que tem que ser enfrentada, é a questão da PEC 18, PEC da Segurança Pública. Nós vamos estar trazendo o relator Mendonça Filho para andar nas nossas bancadas, para que a gente possa concluir o trabalho na comissão especial.
Para o deputado maranhense Rubens Pereira Júnior, do PT, 2026 será o ano das pautas sociais. Ele destacou a discussão da proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1.
O fim da escala de trabalho 6x1. O trabalhador sabe que é impossível trabalhar 6 dias e descansar 1. Não sobra tempo para ele estudar mais, não sobra tempo para ele cuidar da saúde, para ele ficar com a família. O mundo todo já evoluiu. 44 horas semanais de trabalho é basicamente no Brasil.
Na mesma linha está a regulamentação dos trabalhadores por aplicativo. O relator é o deputado pernambucano Augusto Coutinho, do Republicanos.
A gente precisa fazer um olhar para esse tipo, esse trabalhador que precisa ter o papel do Estado no, na sua aposentadoria, em algum problema de saúde que ele venha a ter, enfim, alguma coisa desse tipo. Então, esse é um tema e que, na verdade, as próprias empresas não se refutam de fazer isso. Então, isso é uma construção que a gente está fazendo, que tem de ter a participação do governo, tem de ter a participação da Fazenda, porque a gente também não pode ser irresponsável para fazer um tipo de assistência e previdência social e que venha trazer um déficit.
O combate ao feminicídio também vai estar na agenda da Câmara este ano. Para a coordenadora da bancada feminina, deputada capixaba Jaque Rocha, a prioridade será garantir mais recursos para as políticas de proteção às mulheres.
O que falta hoje é a rede de apoio. E para essa rede de apoio funcionar, nós estamos agora avançando nas tratativas junto ao Poder Executivo, Poder Judiciário e também o Poder Legislativo, que é preciso colocar orçamento sob a perspectiva de gênero. Porque para uma delegacia funcionar, ela tem que ter servidores, tem que ter pessoas capacitadas, tem que ter um espaço de acolhimento.
Com prazos de validade esgotando logo após o carnaval, precisam ser votadas as medidas provisórias de refinanciamento das dívidas de agricultores atingidos por catástrofes climáticas, da criação da Agência Nacional de Proteção de Dados e da MP que fixa prazo de 6 meses para a entrada em vigor do chamado ECA Digital. Esses e outros debates no plenário você acompanha na rádio e na TV Câmara, no canal da Câmara no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
O plenário da Câmara pode votar projeto que proíbe o uso da palavra leite em embalagens de produtos de origem vegetal. Saiba mais com o repórter Antônio Vital.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que proíbe o uso da palavra leite em embalagens e rótulos de alimentos que não tenham como base o leite de origem animal. De acordo com a proposta, também serão reservados exclusivamente para produtos à base de leite os termos queijo, manteiga, leite condensado, requeijão, creme de leite, bebida láctea, entre outros. O projeto foi apresentado em 2018 pela ex-deputada e hoje senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul. Ela argumentou que a palavra leite estava sendo utilizada também para designar qualquer suco vegetal branco ou esbranquiçado, o que prejudica o consumidor e os produtores de leite. O projeto ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Na Comissão de Indústria, Comércio e Serviço, o relator, deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, chegou a apresentar parecer que ampliava o alcance da proposta e também proibia o uso do termo carne para designar produtos de origem vegetal, conhecidos como plant-based. O texto, porém, não chegou a ser votado na comissão. Na votação do regime de urgência, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a proposta e disse que a concorrência com produtos de origem vegetal tem prejudicado ainda mais os produtores de leite.
No caso específico do leite, diferente de outros produtos, quando baixa para o produtor, não baixa no atacarejo, como chamam hoje em dia, né? Que é no atacado e no varejo, onde infelizmente o preço continua alto para o consumidor. Mas o produtor que tem que receber uma renda justa. Então essa identificação, essa caracterização, para termos a preferência para esse projeto, nesse momento é muito importante que possa ser aprovado.
Já o deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, se posicionou contra o regime de urgência para a proposta, com o argumento de que a restrição prejudica a concorrência.
A medida pode ser vista como protecionismo, restringir o uso de expressões como leite de amêndoa ou carne vegetal. É uma visão paternalista e que reforça o papel do Estado via lei de orientar as decisões de consumo, assim como de proteger o consumidor. A imposição de restrições, a nomenclatura trará custos de adaptação de rótulos, embalagens, campanhas publicitárias e registro de marca. Restrição livre, iniciativa de empresas plant-based que perdem competitividade por proibição de termos consagrados.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que proíbe o uso da palavra leite em embalagens e rótulos de alimentos que não tenham como base o leite de origem animal. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O presidente do INSS afirma que Previdência já não mantém contratos com o Banco Master. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião da CPMI do INSS e tem mais informações.
Em depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, o presidente do órgão, Gilberto Valer Júnior, explicou que o Instituto Nacional do Seguro Social não mantém mais nenhum tipo de relação com o Banco Master. De acordo com Valer Júnior, o INSS identificou uma série de problemas nas transações da instituição e decidiu não renovar o contrato de cooperação vencido em 18 de setembro do ano passado. O presidente ressaltou que a rescisão contratual ocorreu antes mesmo do escândalo relacionado ao Master se tornar público. Gilberto Valer Júnior explicou que uma das exigências do INSS para as instituições financeiras que realizam empréstimos consignados para aposentados e pensionistas é a entrega dos contratos ao órgão em até 7 dias depois da assinatura. No caso do Master, ele relatou que havia 324.800 contratos em vigor em setembro. No entanto, o banco não havia entregado 251 mil deles para verificação. Depois de cobrado, o Master apresentou quase todos os contratos que faltavam. No entanto, segundo o presidente, havia inúmeras irregularidades.
A gente pediu para ver o contrato, porque achava que algo estava cheirando mal, algo estava ruim. E quando mostra esses contratos, não tinha os elementos mínimos para a gente fazer o controle. Não tinha o valor emprestado, taxa de juro, custo efetivo e pior, a assinatura, que era uma assinatura eletrônica do nosso segurado, não era acompanhado com QR Code, com aquele que você consegue certificar que a assinatura era daquela pessoa.
Ainda segundo Valer Júnior, os liquidantes do Master têm até o dia 12 de fevereiro para apresentar a regularização dos contratos do INSS. Caso não demonstrem a idoneidade dos documentos, todos eles serão cancelados. Depois de se debruçar sobre os descontos irregulares feitos por sindicatos e associações de aposentados e pensionistas do INSS no ano passado, esse ano a CPMI quer averiguar os empréstimos consignados. O relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirmou que irá apresentar requerimentos para investigar todos os bancos que possam ter envolvimento em irregularidades.
Precisa-se ter responsabilidade. Não vamos fazer investigação pela metade, não. Sistema financeiro não pode ter padrinho político dentro desta casa. É uma vergonha.
Gilberto Valer Júnior relatou que após assumir o INSS, em 30 de abril do ano passado, o Instituto rescindiu 17 contratos de cooperação com bancos e deixou de renovar outros 4 devido a problemas contratuais. Quando chegou ao órgão, o presidente afirmou que havia 81 contratos com instituições financeiras para oferta de empréstimos consignados. Valer Júnior destacou ainda que até o momento o governo já pagou 4 milhões e 200 mil beneficiários da Previdência que tiveram descontos ilegais. No total, o Instituto recebeu 6 milhões e 300 mil contestações de processos irregulares. O presidente do INSS disse ainda que o governo federal já conseguiu o bloqueio de mais de 6 bilhões de reais das instituições que desviaram dinheiro de aposentados e pensionistas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara é notícia.
Deputadas estarão à frente das comissões da Amazônia e dos povos originários e tradicionais, e também de administração e serviço público da Câmara. Mais informações com o repórter Tiago Miranda.
A deputada Juliana Cardoso foi eleita por aclamação presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados. Segundo Cardoso, a comissão, criada em 2023, é fruto de uma luta histórica dos povos originários, dos ribeirinhos e das comunidades tradicionais, que por muito tempo foram invisibilizados. Cardoso afirmou em seu discurso de posse que o Brasil tem todas as condições de apostar em energia limpa, floresta em pé, manejo sustentável, economia que gere renda, trabalho e desenvolvimento, mas sem desmatamento.
Essa comissão seja um espaço real de avanço nas políticas de combate ao desmatamento, ao garimpo ilegal, a todas as formas de violência contra os territórios, contra as pessoas e contra as mulheres. Para que as próximas gerações tenham rios vivos, floresta em pé, que água limpa para beber e ar puro para respirar.
Gestora pública, Juliana Cardoso foi 4 vezes vereadora na capital paulista antes de assumir o primeiro mandato como deputada federal. A deputada, que tem ascendência da etnia terena, foi vice-presidente da comissão por 2 anos consecutivos. A Comissão da Amazônia discute e vota propostas relativas ao desenvolvimento da região amazônica e assuntos indígenas, como o regime das terras tradicionalmente ocupadas por esses povos. Mais cedo, a deputada delegada Ione foi eleita também por unanimidade presidente da Comissão de Administração e Serviço Público. A presidente recém-eleita falou da alegria de estar à frente do colegiado.
Eu sou servidora pública, sou delegada de polícia. Eu me sinto muito à vontade de estar à frente. Sei muito bem que tem projetos extremamente importantes referente à administração pública e servidor público. Que isso é inerente ao país.
Delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, Ione está em seu primeiro mandato como deputada federal. Ela foi a primeira vice-presidente do colegiado por 2 anos. A comissão discute temas como a prestação de serviços públicos em geral, a organização político-administrativa da União e o regime jurídico dos servidores públicos, civis e militares, ativos e inativos. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Comissões da Câmara analisam projeto que obriga unidades de conservação a garantirem o acesso para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosos. Quem traz os detalhes é a repórter Júlia Lopes.
Com o objetivo de facilitar o acesso a todos em unidades de conservação da natureza, como parques e florestas nacionais, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga esses espaços a adotarem medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosos. Entre as medidas previstas estão a instalação de rampas, corrimão, trilhas adaptadas, sinalização adequada, transporte interno e também a formação de pessoal capacitado. O texto também determina a criação do plano de acessibilidade, que deverá ser elaborado pelo órgão gestor da unidade de conservação com a especificação das estruturas e adaptações a serem implementadas, os prazos de instalação e a identificação de eventuais incompatibilidades entre o plano de manejo e a implementação das medidas de acessibilidade e inclusão. O relator da proposta, deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu que o projeto se adequa à realidade das unidades de conservação e explicou como se dará a sua implementação.
Estabelecendo, inclusive, um prazo de 180 dias para essa adequação dessas unidades à presença, participação dessas pessoas que tenham essas limitações. É interessante que a gente estabeleceu também etapas para essa implementação, a fim de que a lei desça do papel para a vida real, seja de fato efetivada.
Atualmente, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão responsável por fiscalizar e gerir as unidades de conservação federais, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o Parque Nacional da Tijuca, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e o Parque Nacional do Iguaçu são alguns dos locais que já contam com adaptações para receber visitantes com mobilidade reduzida. A exclusão ou limitação de acesso a esses ambientes compromete não apenas a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, como também contraria a função socioambiental dos espaços naturais. O novo texto introduziu a terminologia usada pela legislação ambiental e de acessibilidade e segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Deputados elegem presidentes das Comissões de Defesa do Consumidor e Cultura. Quem tem as informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
As Comissões de Cultura e de Defesa do Consumidor elegeram presidentes para o ano de 2026. Para a Comissão de Cultura foi escolhida a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná. O deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, assume a Comissão de Defesa do Consumidor. Dentre as prioridades para esse ano, Carol D'Artora destacou a necessidade da garantia de descentralização de recursos do setor. Segundo ela, é importante também valorizar os trabalhadores da cultura.
A Política Nacional de Cultura é o instrumento que garante continuidade, previsibilidade e justiça na ação do Estado para além dos governos. Avançar nessa política significa assegurar financiamento contínuo, descentralizado e transparente. Iniciativas como a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc demonstram que é possível fazer os recursos chegarem aos territórios, às periferias, às cidades do interior, às comunidades tradicionais, às comunidades indígenas e quilombolas.
D'Artora é professora, historiadora e sindicalista e tem atuado na defesa do acesso universal à saúde, da educação pública de qualidade, da valorização da cultura, do fortalecimento da agricultura familiar e da promoção da igualdade racial, dos direitos humanos e da economia solidária. Na Comissão de Defesa do Consumidor, o presidente eleito, Clodoaldo Magalhães, afirmou que vai buscar a construção de consensos. Entre os temas que podem ser discutidos estão as relações de consumo nos planos de saúde e da inteligência artificial.
Estamos vivendo um momento na sociedade mundial onde as relações de consumo estão sendo transformadas, até porque A construção de renda está sendo também drasticamente modificada. O padrão de trabalho no mundo hoje está sendo, numa velocidade estrondosa, destruído. Então, hoje, os grandes capitalistas estão dando as declarações de que a revolução do futuro do trabalho, das relações de consumo e da solução para a felicidade humana passa pela inteligência artificial.
Magalhães foi deputado estadual e já ocupou o cargo de vice-líder da federação PT, PV, PCdoB. Também é integrante da Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Novos presidentes elencam prioridades nas comissões de direitos humanos e legislação participativa. Vamos ouvir a reportagem de Antônio Vital.
O combate ao feminicídio e a luta contra o câncer são as prioridades esse ano dos presidentes eleitos de duas comissões permanentes da Câmara. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, foi eleita presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Ela teve 10 votos à unanimidade dos presentes à sessão de eleição. A comissão tem 17 integrantes. Alice Portugal é farmacêutica de formação e está no sexto mandato como deputada federal. Antes, exerceu 2 mandatos de deputada estadual na Bahia. Na Câmara, já ocupou diversos cargos, inclusive a presidência da Comissão de Cultura. A deputada sucede na presidência da comissão o deputado Raimond, do PT do Rio de Janeiro. Ao ser eleita, disse que dará continuidade ao trabalho do deputado petista. Alice Portugal elencou entre suas prioridades à frente da comissão o combate ao racismo e ao feminicídio.
Nós temos uma série de coisas em andamento, mas eu começarei pelo combate ao feminicídio. Hoje foi lançado o grande Pacto Nacional contra o Feminicídio. Essa é uma questão crucial, não só no direito das mulheres, mas para o direito de toda a sociedade brasileira. Então, o feminicídio, a violência nas escolas, o debate acerca do racismo do Brasil, que é uma chaga social que nós precisamos, romper.
Entre as atribuições da Comissão de Direitos Humanos estão as de investigar denúncias de violação de direitos humanos, fiscalizar programas governamentais sobre isso e analisar projetos sobre o tema. Já a Comissão de Legislação Participativa, a CLP, elegeu como presidente o deputado Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais. Ele recebeu 10 votos e substitui no cargo o deputado Fred Costa, também do PRD de Minas Gerais. Dr. Frederico é médico oncologista e está no segundo mandato como deputado federal. Na Câmara, já ocupou a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas. Na presidência da CLP, anunciou que uma de suas prioridades será a análise de projetos relacionados ao combate ao câncer.
Então é uma pauta que para mim é de grande importância, a gente lutar para melhorias da participação da população no conhecimento do câncer, na prevenção do câncer e levar os anseios da população, tratamentos que hoje a gente não tem disponível no SUS, cirurgias que não tem disponível do SUS, e essa legislação a gente pode ajudar a mapear melhor essas diferenças, essas dificuldades e, infelizmente, a segunda doença que mais mata no Brasil e, em breve, deve assumir o primeiro colocado, passando as doenças cardiovasculares, o câncer.
A CLP foi criada em 2001 e se diferencia das demais comissões por analisar as sugestões de projetos e propostas legislativas apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades da sociedade civil. As sugestões são avaliadas pelo colegiado e, se aprovadas, são transformadas em projetos para serem analisados pela Câmara. Além de propostas de lei, a sociedade pode sugerir emendas ao Plano Plurianual, o PPA, e à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei que disciplina o orçamento da União. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Programa Brasil Digital, com programação da rádio e da TV Câmara, chega às cidades de Sapezal, em Mato Grosso, e Assis Chateaubriand, Paraná. Saiba mais com o repórter José Carlos Oliveira.
Sapezal, em Mato Grosso, e Assis Chateaubriand, no Paraná, já contam com o conteúdo da Rede Legislativa e da EBC, por meio do programa Brasil Digital, criado pelo Ministério das Comunicações em 2024, para ampliar a oferta do serviço de radiodifusão digital de sons e imagens. As estações transmissoras começaram a operar em dezembro, em Sapezal, e agora em janeiro, em Assis Chateaubriand. Tucuruí, no Pará, Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul, Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, Jacarezinho e São Mateus do Sul, no Paraná, e Divinópolis, em Minas Gerais, fizeram parte do projeto piloto. Ao todo, cerca de 400 municípios foram selecionados por meio de editais de chamamento público. O supervisor da Rede Legislativa de Rádio e TV Digital, Carlos Neiva, explica o conteúdo disponível.
nós esperamos que tanto Sapezal como o restante dos municípios que fazem parte do programa ter esses sinais de televisão com conteúdo local das câmaras municipais, conteúdo estadual das assembleias e federal aqui da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, aproximando o cidadão, trazendo transparência que é tão importante para a população. Em Assis Chateaubriand, além do canal da Rede Legislativa, que está sendo em parceria com a Assembleia Legislativa, nós teremos também a inauguração da estação da EBC, também pelo programa.
O presidente da Câmara Municipal de Sapezal, Antônio Rodrigues da Silva, avalia a experiência da TV digital na cidade mato-grossense com cerca de 30 mil habitantes.
Vamos ter a oportunidade, né, de levar informação, tudo o que acontece no Poder Legislativo, oferecer para o cidadão essa transparência. Né? Então a população recebeu isso com muita alegria, até porque nós não temos TV local aqui na cidade. E o cidadão não se adaptou ainda com as redes sociais, com o Instagram, com o Facebook, até porque nas mídias sociais ainda se existe muito fake. O cidadão, ele se sente seguro, né, no jornalismo. A TV aberta tem a credibilidade. A rádio tem a credibilidade do cidadão.
A Câmara Municipal de Sapezal se inscreveu como instituição parceira do Programa Brasil Digital e forneceu o local para a instalação da estação transmissora. A infraestrutura da estação, os equipamentos de transmissão, o projeto técnico e o licenciamento foram providenciados pela EAD Seja Digital, entidade não governamental sem fins lucrativos, criada pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para operacionalizar a migração do sinal de TV analógico para o digital no Brasil e implementar políticas de radiodifusão e telecomunicações. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marim Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Ana Raquel Macedo e Márcio Aquiles Sardi. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótimo dia para você, bom final de semana e até segunda!
Câmara é notícia.